Bom, boa tarde. Penso que já temos quórum. O deputado Carneiro pediu para estar presente online, ainda não está, mas penso que não há inconveniente em começarmos com a apreciação e votação da ata número 29, de 25 de março de 2026, e da ata número 30, de 31 de março de 2026. Alguém vota contra? Pronto, aprovado por unanimidade. O ponto 2, nós recebemos o que tínhamos a receber relativamente às deliberações do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, o deputado Carneiro faz parte, mas, de qualquer maneira, se há algum dos deputados que faz parte do Grupo de Trabalho quiser dizer alguma coisa sobre isso, não?
É só para ratificar as decisões tomadas, é só mesmo... Aliás, eu até penso que ele foi adiado para podermos todos olhar e ver se havia alguma coisa.
Exatamente.
Não temos nada a apontar.
Pode.
Realmente ainda surgir do local onde está que ele tivesse a oportunidade, fazendo parte integrante do grupo, dizer alguma coisa. Pronto, mas,
se o deputado está a sugerir para alterar a ordem dos pontos?
Sim, sim.
Por exemplo, seria.
Então vou
ao limite, vamos esgotar essa possibilidade.
Pronto, então vou trocar esta ordem e passar ao ponto 3. Que já tinha sido adiado, que é a distribuição de relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República. Matéria reservada, pedia para fechar a porta. É só para indicar relator, sim, mas de qualquer maneira eu pedia para fechar. Não há razão para eu sair, porque é só para indicar relator. É o inquérito aqui referido no ponto 3. Senhor deputado?
Eu peço a indicar ao Sr. Deputado André Neto.
Muito bem, eu penso que, sendo um momento apenas só para indicar, poderíamos já deixar deliberado se é feita a audição, como é sempre feita, ou não. Sim, sim, muito bem. Passávamos... E definirmos a data? Podemos definir já? Ou o Sr. Deputado entende que não?
Obrigada, Sra. Presidente. Sim, podemos procurar definir uma data, creio que sim.
Se quiser indicar até ao final da reunião, também pode ser.
Certo.
Passamos então ao ponto 4, que recebemos um pedido de adiamento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, não havendo objeções, fica adiado. E, sendo assim, passávamos ao ponto 5, que é a apreciação e votação do parecer sobre o levantamento de imunidade parlamentar, que é também matéria reservada, já está à porta fechada. E passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. O processo é razoavelmente simples e escorreito. Trata-se de um pedido do juiz de instrução criminal de Castelo Branco, relativamente a um inquérito em curso relativamente ao Sr. Deputado João Ribeiro. O pedido de levantamento de imunidade é apresentado em virtude de uma queixa que contra o Sr. Deputado foi apresentada por outro cidadão, imputando-lhe a prática de um crime de difamação. Referida queixa tem por base, portanto, a queixa do outro cidadão tem por base o facto de o denunciado, o deputado João Ribeiro, no âmbito de um processo civil, portanto, em sede de embargos de executado, ter feito alegações de que o título executivo que serviria de base à execução teria sido obtido sob coação e ameaça do referido queixoso e, portanto, a base da queixa é essa e, portanto, o outro queixoso é assistente no inquérito. E, portanto, objetivamente são factos que vêm descritos integralmente, são suscetíveis de integrar a prática do referido crime punido pelo artigo 180 do Código Penal, com pena de prisão até 6 meses ou pena de multa até 240 dias. O Sr. Deputado, contactado para se pronunciar, deu nota que não tem nenhuma objeção ao levantamento de imunidade e, portanto, não se apoia ao levantamento, e tendo em conta que a informação judiciária contida integra os elementos mínimos quanto à factualidade, também dessa perspectiva estão reunidos todos os pressupostos para poder ser tomada a decisão. Considerando aquilo que tem sido a doutrina da Comissão, este caso manifestamente não corresponde nem de perto nem remotamente à atividade política ou partidária do Sr. Deputado, é no âmbito de um processo de natureza civil, ou melhor, ele emerge de um processo de natureza civil na sua esfera pessoal ou profissional, portanto, mas que não tem a ver com a sua vida parlamentar ou com a sua vida política, e nesse sentido também não havendo indício algum, nem nenhuma alegação, nem por parte do Sr. Deputado, nem qualquer outro elemento que possa apontar no sentido de haver aqui uma ação penal, persecutória, com caráter político, através da via judicial, também por essa via não há razão para afastar a doutrina habitual. Este não é um crime de levantamento obrigatório da imunidade parlamentar, uma vez que a moldura tem uma duração máxima, portanto, a extensão máxima é de 6 meses, portanto, não obrigaria ao levantamento de imunidade, mas tendo em conta a pronúncia do Sr. Deputado e a prática usual, a conclusão é que no sentido de se poder proceder ao levantamento da imunidade parlamentar como solicitado pelo o Tribunal e, portanto, autorizar o Sr. Deputado, ou melhor, autorizar o juiz a constituí-lo arguído e a proceder ao seu inquérito nos termos habituais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém quer fazer alguma intervenção? Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, só para agradecer naturalmente ao Sr. Deputado o relatório e dizer duas palavras. Concretamente que este relatório acompanha aquilo que é a doutrina e jurisprudência vigentes para casos semelhantes, pelo que estamos de acordo e aprovamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Podemos passar à votação ou mais alguém quer intervir? Muito bem. Alguém vota contra? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sendo assim, passamos para os outros assuntos. Começava por sugerir para a próxima reunião... voltava ao ponto que passei à frente há pouco. O deputado Carneiro já está?
Não?
Mas há razão para não ratificarmos as deliberações do Grupo de Trabalho? Quem vota contra? Não? Ponto 2? Estão ratificadas. Passava então aos outros assuntos e sugeria o dia 14 de abril, 14 horas, para a próxima reunião. Pode ser? Segundo ponto dos outros assuntos, já visitada a visita ao Parlamento francês, tenho como propostas de datas que talvez enviasse por e-mail para ponderarem e depois enviarem até amanhã, final do dia, para ser junto ao fim de semana, 11 e 12 de maio ou 18 e 19 de maio. Naturalmente as datas são propostas pelo próprio Parlamento francês. Portanto, será enviado para os grupos parlamentares, depois ponderam se preferem 11 e 12 de maio ou 18 e 19 de maio, e depois até ao final do dia da amanhã de manhã responderiam se preferem ir visitar o Parlamento francês, concretamente a Comissão parecida com esta, nesses 11 e 12 ou 18 e 19. Finalmente, o último ponto de... Concordam?
Sim.
Finalmente, o último ponto dos outros assuntos. Haverá aquela recolha de imagens que já devem ter ouvido falar relativamente a todas as comissões, para haver uma recolha de imagens atualizada dos deputados e deputadas nas várias comissões e, previsivelmente, nesta será na próxima reunião, portanto, no dia 14 de 4, previsivelmente. Muito bem, venham arranjadinhos e arranjadinhas. Sim, senhora deputada.
Bem tomado.
Bem tomado.
Senhora Presidente, era só para indicar o dia, a sugerir o dia 21 de abril para a audição. Se puder ser da parte de tarde, da parte de manhã não tenho qualquer possibilidade.
Senhor deputado Pedro Lado Alves?
A audição do Ministro da Administração Interna na primeira comissão. Portanto.
Senhor André Neto? Dia 24. Dia 24, que é véspera, portanto, da sessão solene. Da parte da tarde, por exemplo.
Por exemplo.
Era a segunda.
A sessão solene é sábado e, portanto, ou seja, a partir dos senhores deputados não vão a casa, presidivelmente.
24, pode ser? Alguma objeção? Às 15 horas? 15 horas. Mais alguma coisa? Nada? Portanto, já sabe o dia das fotografias, pronto. Bom almoço. As fotografias? É dia 14 de abril. Pronto. Muito obrigada. Até à próxima vez.